Eu tenho uma visão, que não é uma visão nova, mas é uma visão inspirada nos países que deram certo no momento que entenderam aquilo que é a sua vocação. Quando você entende qual é a sua vocação, ou por uma vocação do dom de Deus, da natureza, ou uma vocação que foi construída pela sociedade, ou pela natureza, naturalmente você faz aquilo bem. Pode ser que você não faça da melhor maneira, mas você faz bem. A China se especializou em ser a fábrica do mundo, Israel se especializou na engenharia e tecnologia para a indústria bélica, a Alemanha se especializou em engenharia, você pega os Estados Unidos, que especializou em engenharia, setor de serviço, indústria bélica, que fizeram dessa vocação a base para ser a base econômica para o desenvolvimento social e econômico desses países. Isso foi construído ao longo de décadas até séculos. A base econômica do Brasil é produzir alimento. Essa é a nossa vocação natural do nosso clima, da nossa terra e do esforço de cada um que estão aqui, dos trabalhadores que começaram e se dedicaram a sua vida toda para produzir alimento. Se essa é a nossa vocação, nós temos que ser a excelência nesse mercado. E por que isso? Porque o mundo, por muitos anos, o grande problema do planeta, de 150 anos para cá, era a briga pelo petróleo. Hoje nós temos jazidas descobertas para mais 150, 200 anos de petróleo. O petróleo deixou de ser um problema para o mundo, tanto é que nós temos três guerras no momento, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, Índia e Paquistão, e o preço do petróleo não se move, porque nós temos um excesso de volume de produção ou de reservas que hoje dão uma garantia de produção de petróleo para o mundo. O problema do mundo, para os próximos 30, 40 anos, é comida, segurança alimentar. Temos 8 bilhões de habitantes no mundo, vamos ter 10 bilhões daqui 25 anos, que é 2050. A China já está planejando como vai alimentar os seus idosos em 2050. Eles vão ter 500 milhão de idosos, muitos famintos, muitos sem família, e que o Estado vai ter que cuidar e, no mínimo, alimentar. Crescimento da África, dos países africanos, que é esse crescimento da população da Índia, de Bangladesh. Pois bem, desse planeta todo, que a ração humana, diariamente, 70% do mundo come trigo, soja e milho todos os dias, de toda essa produção que nós precisamos aumentar no planeta, 70% vai ser produzida no Brasil. Vai ser produzida no Brasil. Qual que é o desafio que nós temos? É deixar de colocar milho e soja no navio para engordar os frangos e os porcos, os asiáticos. Nós temos que industrializar aqui. E é por isso que nós estamos transformando o Paraná no supermercado do mundo. Hoje o Paraná perde para o Mato Grosso, é o segundo em produção de grãos. Nós somos o primeiro em proteína animal. E nós somos deficitários em grãos. Eu tenho que importar grãos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para poder transformar em porco, peixe e frango. Isso me deixa 4 ou 5 vezes mais dólar dentro do meu estado, gerando mais emprego. Um frigorífico de frango tem 9 mil empregos no Paraná. Um frigorífico. Então, o que nós temos que fazer? Que aqui o Mato Grosso já está caminhando para isso, e está crescendo e está puxando o Brasil de certa forma, e o Paraná também. É acabar com o extrativismo agrícola. Não é possível você ter uma cabeça de boi por alqueire, enquanto você, muitas vezes, com um pasto irrigado, uma produção de pecuária semi-extensiva, você coloca 10 cabeças por hectare. Então, é a gente sair do extrativismo agrícola, avançar na produção, na agroindústria, que é transformação do alimento, e automaticamente partir para outras áreas da industrialização, que faz da base da produção de alimento uma base econômica fantástica para o Brasil dominar esse jogo mundial, que o mundo vai ser dependente. Então, eu acredito que o Estado brasileiro, com os produtores que estão aqui, a gente vê aqui gigantes do setor do agronegócio, é criar políticas públicas para poder ter um ambiente favorável, para que a gente possa industrializar cada vez mais o nosso Estado, facilitar a vida de quem produz, ter regulações ambientais que não sejam apenas restritivas, mas, acima de tudo, que possam fomentar hoje um modelo de produção agrícola sustentável. Os nossos agricultores protegem as matas ciliares, as suas macrobacias, microbacias, as nascentes de água, até porque se não tem nascente, o cara não consegue produzir. Então, isso já está na nossa cultura. O que nós temos é que parar de ser levado se colocar como patinho feio da produção mundial de alimento. Você vê um país da Europa que consome energia de carvão mineral, apontar o dedo do Brasil, que 98% da nossa energia é uma energia limpa. Vamos mudar o jogo? Nós vamos parar de vender alimento para esse pessoal? Vamos vender para quem realmente faz um trabalho sustentável? Vamos escolher o cliente? A partir do momento que nós mudarmos essa lógica da negociação, nós vamos criar um produto mais com valor agregado maior e, acima de tudo, vamos criar uma base econômica importante para o Brasil. Então, eu acho que o Mato Grosso, o Paraná, são modelos de negócio para o agro, negócio moderno, com a industrialização do etanol que nós estamos vendo aqui no Mato Grosso, que está puxando esse biocombustível, esse mercado biocombustível do Brasil, que nós podemos ser a Arábia Saudita do biocombustível com muita tranquilidade, de uma energia limpa, que do etanol de milho nós fazemos o DDG, que gera ração para proteína animal, para ter um boi semi-confinado ou confinado e não ter um boi por alqueire. Então, tudo isso é uma estratégia que eu acho que o Paraná tem buscado fazer, o Mato Grosso tem buscado fazer, e nós temos que puxar outros estados, convencendo o poder público que o produzir alimento não é um mau negócio para o Brasil, mas é uma questão de sobrevivência da nossa nação.